Olá, ouvinte da Rádio Paz. Eu sou Emerson Ramos e este é o primeiro episódio do programa Os Mestres Negros da Música Brasileira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sente-se e aproveite que pelos próximos minutos nós vamos juntos mergulhar no mundo de uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. Hoje, mergulhamos nas raízes profundas da nossa musicalidade, uma história que começa muito antes do que imaginamos, ligada à ancestralidade africana e à bravura de pioneiros que muitas vezes tiveram sua importância invisibilizada. Como o musicólogo Welson Tremura ressalta, a migração interna da população negra para o Rio de Janeiro foi crucial para o surgimento de novos estilos. Para nos guiar por essa jornada inicial, a gente tem com a gente o professor doutor especialista em literatura e cultura brasileira no século XIX e XX, João Fábio Bittencourt. João, qual que é a dimensão real da influência africana na gênese da música brasileira, para além dos ritmos mais óbvios, né, como o samba, por exemplo?
Podemos dizer que a influência africana na música brasileira vai muito além do samba, né? Ela está presente em outras características musicais, como a matriz rítmica, as estruturas melódicas, os instrumentos de percussão, o modo de cantar, que tem a ver com essa coletividade e a oralidade, né, das músicas, dos ritmos afro-brasileiros. Né? E para além do samba, a gente tem outros ritmos, né, que são o maracatu, o jongo, o lundu, a congada, são heranças diretas, né? São heranças diretas dessa cultura, dessa musicalidade negra que o Brasil guarda até hoje e nesse momento, esse momento dessa fusão.
E como era o ambiente para o compositor negro no século XIX? Quais eram as principais barreiras e como eles se superaram para criar e difundir sua arte?
O finalzinho do século XIX e o começo do século XX, a gente pode dizer que proporcionou um ambiente não muito acolhedor ou nada acolhedor para os compositores negros, né? Porque eles sofriam, né, com o racismo, com a marginalização social, com o apagamento histórico, né? E muitos deles, ou diria que a maioria, não conseguia viver da música, né? Então, para divulgar a sua arte, para divulgarem suas obras, eles contavam com ambientes que eram mais acolhedor. Por exemplo, que a gente pode falar aí já no começo do século XX, na casa da Tia Ciata. Mas não só, né? No que a gente poderia dizer, num ambiente mais amplo do Rio de Janeiro, era bem excludente e era bem difícil, né? Existiam muitas barreiras, mas a gente felizmente teve preservado essas composições e esses trabalhos e essa arte por esses grupos, como, por exemplo, a Casa da Tia Ciata.
No meio desse cenário complexo, surgiram nomes colossais como o Padre José Maurício Nunes Garcia, 1767-1830, um gênio da música sacra e regente da Sé no período da corte portuguesa, e o maestro Henrique Alves de Mesquita, 1830-1906, que compôs o primeiro tango brasileiro e é considerado um precursor do choro ao lado de Calado. Eles eram afrodescendentes e com Chiquinha Gonzaga representavam a vanguarda musical da época. Agora, para refletir sobre o impacto desses pioneiros, convidamos Beto Bianchi, músico e compositor, cuja obra dialoga com a tradição. Beto, ao olhar para figuras como o Padre José Maurício e Henrique Alves de Mesquita, o que mais te surpreende na genialidade e na coragem deles, considerando aqui o contexto em que eles viveram?
A tua pergunta sobre dois grandes músicos brasileiros, que atualmente são quase nada conhecidos, grande público, né? Mas vamos lá, o que mais me impressiona no Padre José Maurício e no Henrique Alves de Mesquita é a importância desses dois músicos. São dois maestros que viveram num Brasil que ainda estava muito longe de valorizar seus próprios artistas. especialmente artistas negros, que era o caso deles. O padre José Maurício viveu no Brasil colonial, escravocrata, e mesmo assim se tornou mestre de capela no Rio de Janeiro. Isso por si só já é impressionante. E o mais bonito é que a música dele é sofisticada. Sim, ele criou uma identidade brasileira para a música sacra. Missas como a de Nossa Senhora da Conceição e a música Tarambote, também, que eu gosto muito. É possível encontrar execuções no YouTube e playlists nas plataformas musicais, como o Spotify, por exemplo. Quanto ao Henrique Alves de Mesquita, ele também foi um pioneiro, né? Ele escreveu para bandas de música, compôs modinhas, abriu muito espaço para uma produção mais popular. Ele é reconhecido como o criador da expressão tango brasileiro. Esse estilo não tem nada a ver com o tango argentino, viu? E as modinhas também, que acabaram influenciando muito o choro e mais adiante o samba, né? Então a importância do trabalho dele é enorme, porque ele sabia do valor da música feita aqui, por brasileiros, num tempo em que quase tudo que era considerado bom é o que vinha da Europa, né? E eu quero também aproveitar para te dizer que, de certa forma, o trabalho do trio do qual faço parte, o Revista do Samba, vai nessa direção também. Em nosso primeiro disco, a gente pesquisou e tocou sambas que muitas vezes ficaram esquecidos. Sambas das décadas desde 1910 até o final da década de 50, que são joias da nossa história musical. Músicas que contam o Brasil por dentro, que tem poesia, que tem humor, tem crítica social. Bem, então quando eu olho para esses dois compositores nascidos no século XIX, eu lembro também da Chiquinha Gonzaga e vejo uma linha que conecta tudo isso. Eles abriram uma trilha e o que a gente faz hoje é seguir essa trilha.
E de que forma o legado musical desses mestres, muitas vezes desconhecido, né, do grande público, ainda ressoa na música brasileira dos dias de hoje?
Falando da trilha, a gente fala do legado desses mestres, né? O padre José Maurício e o Henrique Alves de Mesquita. Como eu já te disse, ele ressoa sim na música brasileira de hoje. E mesmo que a grande maioria das pessoas não conheça de forma direta a obra deles, eu diria que é como a raiz de uma árvore imensa, tão profunda e extensa sob a terra, quanto a copa que se vê acima. O que sustenta é invisível, mas do mesmo tamanho daquilo que está por cima, sabe? O trabalho do padre José Maurício, por exemplo, ele estabeleceu uma linguagem musical no Brasil que mistura a erudição com o popular. Quando conhecemos a história dele, a gente fica sabendo que ele formou novos músicos e escreveu as obras dele com os recursos que ele tinha naquele século XIX. E isso já é uma base muito grande. Muita coisa que a gente ouve na música brasileira do século XX, mesmo no samba, da MPB, vem disso, ou pode vir disso, né? Dou o exemplo do uso do contraponto, que é algo muito presente na nossa música popular, e a riqueza harmônica da música brasileira, que é enorme. E como a gente valoriza a melodia, tudo isso está no DNA musical do Brasil, né? E o Henrique Alves de Mesquita também fez uma ponte importante entre a música erudita e a música popular. Ele escrevia modinhas, peças para bandas, e já pensando numa linguagem mais acessível, mais do dia a dia, do cotidiano. Isso abriu o caminho para o choro. E o choro abriu uma base para o samba, da bossa nova. Então esse legado está aí. E o que falta muitas vezes é só visibilidade. Eu penso que são nomes que não são presentes por causa da grande variedade de estilo que temos hoje no repertório dos músicos brasileiros. Eu mesmo sinto muita influência de música de todos os lugares do mundo. Mas, felizmente, tem gente pesquisando e redescobrindo e gravando essas obras, como eu diria assim, que eram básicas, seminais do nosso país. Um exemplo muito forte disso foi a descoberta na cidade de Mogi das Cruzes de um acervo com algumas das partituras mais antigas do Brasil, talvez as mais antigas que foram encontradas até hoje, né? É um trabalho incrível, foi coordenado pelo meu amigo Del Miranda com patrocínio de um grande banco. Ele escreveu um belíssimo livro com esse material, que além do valor histórico, mostra que havia uma produção musical intensa e sofisticada fora dos grandes centros, eu diria do Rio de Janeiro, né? Muito antes do que a gente imaginava. E mostra que a música brasileira tem raízes profundas e que a gente só conhece um pedacinho, tá? E gostaria de falar de novo que o trabalho do Revista do Samba, que tem uma conexão com isso, é, além da conexão com a diáspora africana, mas claro, isso é um outro assunto. É, o nosso primeiro álbum do Revista foi o trabalho de resgatar, de revisar, de revisitar samba das décadas de 10 a 50 do século 20. Isso tem tudo a ver com essa linha do tempo. É, então é parte do legado. Quando tocamos um samba do Senhor, do Donga, do Geraldo Pereira, do Adoniran, né, do Noel, a gente dialoga com esse legado. Mesmo as nossas composições, as nossas autorais têm a ver com isso. Pode não parecer, mas tudo isso tem muito do José Maurício e do Henrique Mesquita também. Que seja na forma da melodia, da cadência. É música.
Nossa viagem pelas raízes da música negra brasileira termina por hoje. E no próximo programa, a gente vai aprofundar um pouco no berço do samba e nos grandes nomes que moldaram esse gênero fundamental. Não percam! A você um grande abraço, hein? Até lá!
Este projeto foi realizado com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Programa de Ação Cultural, PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.